Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A partilha de bens e a função social da propriedade privada, um olhar sobre o desenvolvimento do magistério social do século passado, que se liga aos grandes padres da Igreja. Reflexões do diretor editorial da Rádio Vaticano, Andrea Tornielli. Na Guiné-Bissau, o bispo de Bafatá, Dom Pedro Zil, repousa desde esta sexta-feira, dia 9, na Catedral de Bafatá, Igreja da qual era bispo até a data da sua morte, a 31 de março passado. Ouviremos finalmente o relato sobre a cerimônia das exéquias que foram presididas por Dom José Lampracá, bispo auxiliar de Bissau, e com a concelebração do bispo emérito de Bissau, Dom José Kamnate. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. No meio das contradições e incompreensões que temos de enfrentar todos os dias, esmagados e até atordoados por tantas palavras e conexões, esconde-se a voz do ressuscitado que nos diz: a paz esteja convosco. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021, a sua conta Twitter, @pontifex, se destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. A partilha de bens e a função social da propriedade privada, um olhar sobre os desenvolvimentos do magistério social do século passado que se liga aos grandes padres da Igreja, uma reflexão do diretor editorial da Rádio Vaticano, Andrea Tornielli. Pormenores com o colega Silvonei José.
Partilha de bens e função social da propriedade privada. Os Atos dos Apóstolos contam que ninguém considerava sua propriedade o que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. E isso não é comunismo, é cristianismo em estado puro. Com essas palavras, o Papa Francisco, na homilia da missa celebrada no Domingo da Divina Misericórdia, comentou a partilha dos bens realizada pela primeira comunidade cristã. Várias vezes, mesmo em tempos muito recentes, o atual bispo de Roma foi criticado por questionar a intocabilidade do direito à propriedade privada, e suas palavras foram associadas ao marxismo e ao comunismo. Em 30 de outubro passado, numa mensagem por ocasião da abertura dos trabalhos da Conferência Internacional dos Juízes, membros dos Comitês de Direitos Sociais da África e América, Francisco disse: "Construímos a justiça social com base no fato de que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e intocável o direito à propriedade privada e sempre enfatizou a função social de qualquer de suas formas. O direito de propriedade é um direito natural secundário derivado do direito de que todos são titulares, resultante da destinação universal dos bens criados. Não há justiça social capaz de enfrentar a iniquidade que pressupõe a concentração de riquezas." O Papa Francisco abordou o tema duas vezes em suas encíclicas sociais, a mais recente na Fratelli Tutti, publicada em 4 de outubro de 2020. Esse texto recorda as posições assumidas nas encíclicas sociais de João Paulo II e Paulo VI. De fato, lemos no número 120 da encíclica, que foi assinada sobre o túmulo do pobrezinho de Assis: "De novo faço minhas e proponho a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja força talvez não tenha sido compreendida. Deus deu a terra a todo gênero humano, para que sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É um direito natural, originário e prioritário. O direito à propriedade privada, continua Francisco na Fratelli Tutti, pode ser considerado um direito natural secundário, derivado do princípio da destinação universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que devem se refletir no funcionamento da sociedade. Porém, frequentemente, acontece que os direitos secundários são colocados acima dos direitos prioritários e originais, privando-os de relevância prática. Do mesmo assunto se fala no parágrafo 93 da encíclica Laudato Si. Francisco também, referindo-se nesse caso ao magistério do Papa Wojtyła e comentando suas palavras, escreve: o princípio da subordinação da propriedade privada à destinação universal dos bens e, portanto, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto ou intocável e enfatizou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II observou que um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, inclusive os direitos das nações e dos povos, não seria verdadeiramente digno do homem. Com grande clareza, ele explicou que a Igreja defende o direito legítimo à propriedade privada, mas também ensina com clareza que uma hipoteca social pesa sempre sobre toda a propriedade privada, porque os bens servem ao propósito geral que Deus deu a eles. Portanto, afirma que não é de acordo com o plano de Deus administrar este dom de forma que seus benefícios sejam para o benefício de apenas alguns. Isso questiona seriamente os hábitos injustos de uma parte da humanidade.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora até Guiné-Bissau, onde Dom Pedro Zila repousa desde passada sexta-feira, dia 9, na Sé Catedral de Bafatá, igreja na qual era bispo até a data da sua morte, a 31 de março passado. As exéquias foram presididas por Dom José Lampracá, bispo auxiliar de Bissau, e com a concelebração do bispo emérito de Bissau, Dom José Kamnate, e os bispos de Ziguinchor e Kolda, ambos do Senegal. De Bissau, Casimiro Cajucan.
Foi um momento de tristeza, emoção, fé e, sobretudo, um momento de verdadeiro reconhecimento àquela figura considerada simples, humilde e sempre próximo do povo. As cerimônias fúnebres iniciaram com a trasladação do corpo de Bissau para Bafatá, leste da Guiné-Bissau, cerca de 200 quilômetros. Durante a viagem, que durou cerca de 3 horas, o carro e a comitiva que transportava a urna funerária de Dom Pedro Zili teve que parar sempre em cada aldeia que passava, porque estavam multidões de pessoas que se mobilizaram junto às beiras de estradas, com bandeirinhas e lenços brancos para prestar o último adeus ao Dom Pedro Zili. À chegada à rotunda de Bafatá, perto do monumento Amílcar Cabral, o administrador diocesano da diocese de Bafatá, Padre Lúcio Brentagani, recebeu a urna funerária do defunto Bispo Zili, acompanhado pelos fiéis católicos, muçulmanos e alguns evangélicos, em oração até a Catedral de Bafatá, onde foi recebido pelo Bispo Auxiliar de Bissau, Dom José Lampracá, que presidiu a missa do corpo presente, tendo como concelebrantes o Bispo Emérito de Bissau, Dom José Kamnate Nabissim, e 2 bispos do Senegal, o de Ziguinchor e Kolda, 2 dioceses das regiões sul do Senegal, em representação da Conferência Episcopal Interterritorial, constituída pela Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde e Mauritânia. Na sua homilia, Dom José Lampracá sublinhou que a palavra de Deus para a crente é o alfabeto da vida e é a luz do mundo. Dom Lampracá alerta ainda que, para as coisas de Deus, não há tempo a perder.
Sabemos que vamos morrer, mas não nos comportamos consequentemente como quem vai morrer um dia. Temos tempo, sim, temos tempo, mas o tempo que temos é hoje. Depois não é hoje na sua totalidade, é um instante. Por isso disse nisso, Deus disse, hoje ouvirdes a voz do Senhor, não prorrogar a tua conversão, não absolutizar o ter, prazer e o poder. A palavra de Deus para a crente é o alfabeto da vida, é a luz do mundo. Por isso, para o crente, sobretudo nos momentos difíceis como hoje, ouvir a palavra de Deus é um imperativo, diria, categórico.
Dom José Lampracá descreveu Dom Pedro como um homem que gastou bem o seu tempo, um verdadeiro homem de Deus que foi consequente com a sua divisa episcopal, o amor. Jamais passará.
Ele entrou e acabou deixando o seu país, Brasil. Veio a Guiné, país do terceiro mundo. Não veio como cooperante, não veio como homem curioso. Ele gastou o seu tempo e a sua vida. Pois, quando se tornou bispo de Diocese de Bafatá, escolheu o lema, o amor jamais passará. E aqueles que conhecem podem testemunhar, não estamos para elogiar. Por isso a sua morte tocou quase todos os corações. Não é porque é branco, porque é brasileiro, mas porque foi simplesmente homem de Deus. E ser homem de Deus, o que é que significa? Deixar que Deus seja o nosso guia. Ou, por outras palavras, não negociar com a vontade de Deus. Dom Pedro foi consequente com a sua divisa.
Momento antes do final da missa, o administrador diocesano da Diocese de Bafatá, Padre Lúcio Brentagane, leu várias mensagens de condolências vindas de diferentes pontos do globo, desde a do Papa Francisco, do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, PIMI, da sua família natural e, entre outras. As medidas restritivas adotadas pelas autoridades sanitárias foram observadas. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucan.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.